Você está ouvindo o Dudescast.
Gente, eu não sei aqui, tirando o Ian, eu não sei como é, que eu não sei o que ele faz da vida, acho que do grupo nosso regular, só o Cliff que ele não é publicitário, ou não mexe com publicidade, né?
Sim.
É, acho que eu sou inteligente, por isso que eu faço outra coisa.
É, virou professor. Agora em Jandira, uma carreira de sucesso. Rumo ao topo.
Gol Jandira.
Minha função basicamente é visitar clientes e entender como é que tá rodando e apresentar como é que tá rodando o projeto do cliente para ele.
Certo.
Isso. Então, eu passo muito tempo na rua, eu ouço muitas histórias, eu vejo muita coisa. E essa semana eu me deparei com uma situação inusitada no trem, no metrô. Então estou eu indo para minha reunião, pego a nossa famosa linha amarela e estou indo sentido paulista, ali de Pinheiros. Sento eu do meu lado com o meu livro, tô lendo bonitinho, e sendo do meu lado uma menina e um rapaz, sem querer julgar, mas já sendo todo preconceituoso possível, com uma daquelas calças de palhaço, que eu não sei como é que chama aquilo, eu chamo de calça de palhaço.
Calça de palhaço.
Uhum. Porque ele não era um palhaço, mas camisa do Bob Marley regata, dreadlock e piercing, até o, sei lá, sobrancelha, vamos pôr assim, pra manter o nível.
Uhum.
E o casal conversando. Você via que eles eram amigos, não eram, ou pelo menos não aparentavam ser um casal romântico. E de repente eu só ouço a frase do cara, que foi o que me chamou atenção. Não, porque eu tava numa reunião e aquilo me chamou atenção. E aí o cara começa, não, isso tá, não, porque eu tava numa reunião, a gente tava discutindo as coisas, mas achei que não tava muito certo os termos dele. E aí eu comecei a olhar o cara, todo de dreadlock, camisa regata, aquela calça de palhaço, piercing. E eu fiquei imaginando, o que será que é uma reunião pra esse maluco? Será que reunião pra ele, ele negociando ali na Praça da República, aqueles artesanatos de bricolagem?
Vender minha arte, né?
É, eu falei, pô, cara, nós não temos muito técnicos.
Tô vendendo a minha arte das coisas que a natureza dá.
Às 4h20.
O cara tava usando termos muito técnicos de negociação, de administração pra aquele
essa
tipo
é da
de
boa,
pessoa.
Hein? Essa aí é da boa.
É um cara que parece muito saber muito bem do que ele tá falando. Só que eu não consigo imaginar esse cara em algo que eu chamaria de reunião.
Reuniões e reuniões, né?
É, eu fiquei imaginando com quem esse cara tá se reunindo pra discutir negócios.
É, pró-cannabis.
Cara, alcoólatras anônimos também fazem reuniões, viu?
Também,
narcóticos. Não, mas ele tava discutindo verbas e investimento, e eu falei, caralho, esse cara só pode estar negociando com o Fernandinho Beiramar.
É o Walter, como é que é o Walter White, né?
É, porque eu falei, cara, esse cara entra em, olha, até pro nível de agência, esse cara tá lixo demais pra ele poder ser aceito numa reunião, não dá.
Até porque mesmo pra agências... O pessoal que faz as reuniões é o pessoal que se arruma, né? Que vai
exato, exato. Então, pô, até para um cliente de agência tem limite do que ele aceita de um cara de publicidade. Isso é diferente.
Podia ser uma reunião pedagógica, porque tá,
professor... Assim. Ah, tá, professor é realmente... Não, professor de história é isso aí mesmo, né? Maconha, causa de palhaço, tá ligado? Não é louco esse povo gosta tanto de Santo Tomé.
Eu nunca fui pra São Tomé, só pra constar.
Só por falta de oportunidade.
São Tomé, né? Vai a você, né?
É,
São Tomé. Viaja vai... tanto que São Tomé vai a você.
Bom, estamos aqui reunidos e eu sou o tio.
Tô Rian.
Eu sou o Cliff.
E eu ponho camisa, calça social e sapato numa reunião.
E hoje estamos aqui pra discutir sobre a Guerra do Paraguai e não sobre hippies que vão a reuniões.
O que é uma pena, porque é um tópico também bem interessante.
Pois é, eu imaginei um hippie na Guerra do Paraguai agora.
Podia fazer um podcast sobre arte.
Estamos recebendo aqui hoje um convidado que é a primeira vez que grava um podcast. Ele caiu de paraquedas uma vez que o Arthur, pra variar, sumiu na hora da gravação.
Toma um tiro nesse cu, filha da puta!
E ele é o Rian. Rian, tem algum lugar aí que o pessoal te acha na internet que você quer fazer o seu jabá?
Aquele filme lá do... Como é que chama? Do Batalha Naval.
Cara, eu já participei de um filme do Spielberg, aquele do Soldado Ryan.
Resgate do Soldado Rian, né?
Foi o meu resgate, cara.
Mas você quer fazer algum jabá aí de alguma coisa?
Não, não tem nada pra divulgar, não.
Então hoje, finalmente, nós estamos aproveitando o fato de que temos um professor de história nessa porcaria de cast pra fazer um programa temático. Né?
Pois é, vou falar de maconha.
São Tomé das Letras, né?
Esse foi o verdadeiro motivo da Guerra do Paraguai, né?
Então vamos lá, vamos começar com um pequeno panorama histórico do período da guerra. A Guerra do Paraguai foi um conflito aí entre Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Uruguai contra o Paraguai. Você vê, né, cara? Precisa juntar três países pra enfrentar o Paraguai.
Pois é, né? Ou não. Os três países é muito incompetente ou o Paraguai é muito poderoso.
Na verdade, não, né? Porque, na verdade, três países não se juntaram pra vencer o Paraguai. Os três falaram, vamos lá. Depois a Argentina falou e o Uruguai viraram pro Brasil e falaram, quer saber? Vai indo que eu te encontro.
É, e o conflito durou entre 1864 e 1870. E até hoje a gente tem algumas questões aí controversas sobre a origem desse conflito.
Sim.
Quais são essas controvérsias?
Não, na verdade, Cliff, contextualiza antes um pouquinho pra mim o que estava acontecendo aqui na América do Sul. Que realmente eu não sei. Eu sei que assim, ó, começa a guerra e daí beleza.
Sim, é, eu já contextualizo e eu já falo das controvérsias.
Beleza.
Assim, a gente tem que entender que a formação da América do Sul, dos países da América do Sul, ela foi bem diferente da formação, por exemplo, dos Estados Unidos, dos países da América do Norte ou mesmo dos países da Europa. A gente, os latino-americanos, os sul-americanos, a gente demorou para entender o que é um conceito de nação. Então, por exemplo, o Brasil só foi formado igual o mapa que a gente vê lá nos livros de geografia, nos livros de história, já no século XX. A gente foi se formando aos poucos. A mesma coisa o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, a Bolívia, cara, todos os outros países.
Cara, mas até aí os Estados Unidos também.
Não, sim, mas tipo, eles ainda tinham um senso mais de nação um pouco diferenciado. Tinha a diferença do sul e do norte, mas o mapa deles já era, sei lá, 99% definido desde a Guerra da Secessão, digamos assim.
Depois da Guerra da Independência, até então,
a Independência era as 13 colônias.
Então,
depois expandiram pro oeste no final do 19, e aí no fim do 19 já tava 99%, depois que veio o Havaí e o Alasca.
Mas o Brasil também, pô, nesse ponto.
Não, um pouco.
O Brasil, ele já tem o 99% dele desde o final do século XVII.
Sim, mas a gente tinha o Alasca...
É, comprado bem depois.
Comprado da Rússia depois, no século XX já, eu acho.
1920, né, uma coisa assim?
Sim, por aí. Mas a questão do Brasil é, a gente já tinha, assim, o Nordeste definido, o Norte definido, toda a parte do Centro-Oeste, mas a gente tinha uma questão relativa ao Mato Grosso, a gente tinha uma questão relativa à parte... debaixo da Amazônia, onde é o sul do Amazonas.
E no Acre, né, que foi comprado por um cavalo.
É, o Disney. E a gente também tem uma questão, e essa vai ser importante pra entender.
Eu vou te falar, só um segundinho, eu vou te falar que no caso do cavalo, eu acho que a Bolívia passou a perna na gente.
Era melhor ter ficado com o cavalo.
Era melhor ter ficado com o cavalo.
E aí a gente também tem uma indefinição do Brasil na parte da região sul, ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e essa indefinição é importante pra Guerra do Paraguai. Então a gente tava num contexto de formação... nação. Tipo, os países estavam tentando se construir enquanto países. E aí entra as três controvérsias, as três teorias de por que essa guerra começou. A primeira diz que o Solano Lopes, que era o presidente, entre aspas, do Paraguai, era presidente ditador do Paraguai, era um imperialista e queria dominar o restante da América para também ter o predomínio comercial e econômico tal da região. Outra vertente diz que foi tudo culpa do Brasil, porque daí diz que não, que o Dom Pedro é que era um cara expansionista que queria expandir as fronteiras do Brasil para além do território. E a mais aceita é que é tudo culpa do Uruguai.
Do Uruguai?
Do Uruguai. Uruguai.
Essa eu nunca vi.
É o Brasil foi se meter onde não precisava e acabou ganhando uma guerra.
Eu discordo, então, eu discordo. É. Eu discordo disso, hein?
Por quê?
Uruguai, sendo um estado brasileiro... Não, isso é um fato.
Nós já discutimos aqui, inclusive.
Uruguai sendo um estado brasileiro, o que Dom Pedro II fez nada mais foi do que revogar um governador que não estava cumprindo com a sua função e colocar o seu devido.
Por que eu falei que a parte da região sul é importante? Porque durante muito tempo, século XVII, século XVIII, a gente tinha o que a gente chama dos sete povos das missões, que é bem a região do Uruguai, ali do Rio Grande do Sul, a região dos Pampas.
Eu lembro desse nome em algum lugar da minha aula de escola, hein?
Isso, é.
Queria o casquetinho.
E aí, tem esse, o Brasil durante muito tempo dominou aquela região ali. Então o Uruguai foi sim uma parte do Brasil durante um bom período. Agora me foge as datas assim, mas durante um bom período foi. E então, nessa.
Eu vou te falar que você vai. Mesmo se você chutar, eu te garanto que vai acertar melhor do que os uruguaios, viu? Deixa eu fazer um parênteses rápido que eu lembrei. Que é um bagulho que me indignou. O Uruguai, ele realmente, ele era um estado brasileiro. No caso, era uma província, certo?
É.
Não, ele era uma província do Império Brasileiro.
Foi, né? Nesse foi, período da foi. Guerra, não.
Não, não, não. Antes disso.
Antes sim, foi.
Ele, o Brasil, depois que ele se torna independente, alguns anos depois, eu não sei exatamente quantos, o Uruguai se torna independente.
Sim, eu acho que uns 10 ou 12 anos depois, por aí.
Legal. Eu fui pro Paraguai há uns 5 anos atrás, uns 4 anos atrás, eu fui pro Uruguai.
Uhum.
E eles estavam, eu achei fantástico, eles estavam comemorando 200 anos de independência.
Olha só!
E eu fiquei com isso na caralho, como? Se ele era uma província do Brasil, um estado do Brasil, e o Brasil não tem 200 anos de independência, como é que o Uruguai tá comemorando 200 anos?
Eles não sabem contar.
E aí eu fui descobrir, eles contam a independência do dia que um cara bateu na testa e falou, tá aí, e se a gente fosse um país?
quando alguém teve a ideia, né?
É, eu digo, o primeiro cara tava discutindo no bar, é esse brasileiro, esse tal de Dom Pedro, porra, e se a gente fosse um país? Nesse dia, o Uruguai conta com uma independência.
Ah, acho interessante, a partir do momento que surgiu a ideia, né, do sentimento nacionalista deles, eles consideraram-se um país já, então.
Não tá, pois cara, é. Então vamos considerar então que a independência do Brasil foi com o Tiradentes?
Tranquilo. Não.
A questão aqui
que
é...
a União Europeia, então, surgiu com Napoleão.
A primeira tentativa, depois Hitler tentou de novo.
Você vê que a Alemanha tá tentando dominar a Europa de qualquer forma, né?
É que a gente já fechou aqui que a Alemanha são sempre maus, então.
Nós descobrimos que sim com a Angela Merkel semana passada, com a menininha.
Cara, eu tenho parentes alemães e eu não gosto deles. É sério isso. Aí, ó, tô merda comigo.
Alemão é bolado, mano, é bolado.
Por algum motivo, o nosso cast é proibido na Alemanha, cara.
Igual o Triunfo da Vontade.
Mas vamos lá, voltando à recapitulação histórica aí do período. Então,
por que que a gente disse que a treta começou com o Uruguai? Que no Uruguai, a gente tá... Como eu falei, estava tendo períodos de guerra civil, de formação de nação. E o Uruguai estava tendo uma rebelião entre dois partidos, os colorados e os blancos. Os colorados, eles eram liberais.
Não confundir com o Blanca.
É, nossa. Já nossa, pensou, velho?
Caramba, eu nunca teria feito essa associação.
Chapolin versus o Blanca, ia ser foda, hein? Então, mas os colorados, eles eram liberais. Quer dizer, eles estavam tendo... Eles
queriam ser livres. Liberais.
Nossa. Cara, eles queriam uma economia mais industrializada, queriam fazer relações comerciais com os outros países e tudo mais. E os blancos eram conservadores, queriam deixar tudo como tal, poder na mão de uma minoria e tal.
Que provavelmente a qual eles pertenciam, né?
Pois é. E aí esse governo dos blancos estava dando um problema, porque os brasileiros da região sul, os gaúchos... Eles comercializavam ali o Uruguai, carne e outras coisas, e esse governo uruguaio tava cobrando um imposto alto pra caralho. Aí já foi os brasileiros e falou lá, né, falou pro governo, ó, tipo, a gente é brasileiro, os caras tá cobrando muito da gente aqui, pô, faz alguma coisa pra ajudar nós. Aí o Brasil foi lá e comprou a briga do Uruguai, lutou contra esses blancos aí, tirou o governo do Uruguai à força e colocou um colorado no lugar.
Justo. Eu teria feito o mesmo.
O problema é, o blanco
né, o governo branco ficou com o rabinho entre as pernas e foi chamar a mamãe. E quem que era a mamãe? O Paraguai, porque era o país mais poderoso, um dos países mais poderosos naquela época.
Cara, você vê o que que é o desespero, né? O Uruguai era um país tão merda que ele teve que pedir socorro pro Paraguai. É mais ou menos você quando criança, apanhar de um moleque da sua sala e você pedir pro seu irmão mais novo te ajudar.
O Paraguai, ele tava passando por um processo de modernização. Então tava criando várias ferrovias, tava criando um exército bem numeroso, tava se industrializando. Então o Paraguai era um país que tava se destacando do resto do continente.
Mas e assim, aí o Cliff, me corrija se eu estiver errado, que eu estava vendo. Fale. Mas longe de ser aquela versão que a gente aprende na escola, que ele era um país,
não, uma não potência. Era uma potência. Não era uma potência.
Ele poderia ser uma potência por um padrão América Latina.
É. Ele era um país que estava se desenvolvendo e estava ficando...
E aquela história do país mais desenvolvido da América Latina?
Não, podia ser. Ele tinha duas indústrias em vez de...
Bem poderoso. Não, isso aí não é... Isso aí já caiu por terra, né? Não, não, não tem mais dessa. O Paraguai era um país, tipo... O que a gente aprende na escola é o quê? Tipo, que o Paraguai era um país tão foda, tão poderoso, era os Estados Unidos, tipo, da América.
Que rivalizava com a Inglaterra.
Sul, rivalizava com a Inglaterra ficou puta, chegou, ó, Brasil, Uruguai e Argentina, vai lá e senta o cacete neles.
A Inglaterra meteu uma pilha errada, né?
Pois é, e aí o Brasil... E aí o trem foi lá e sentou porrada. Não, não é isso. Porque aí a gente tipo, diminuiria demais as ações independentes dos países. Não, o Paraguai era um país que estava crescendo, estava se modernizando, estava ganhando destaque. Mas era tipo, nossa, puta, que potência. Ah, o Paraguai é a nova Inglaterra, vai dominar o mundo esses putos.
Paraguai era América. Para a América do Sul podia parecer muita coisa, porque ele tinha duas ferrovias. Ele tinha dois trens.
ele tinha 20 soldados. Não, mas aí... O Uruguai, então, tipo, foi, olhou, Paraguai é um país mais poderoso que a gente, tá mais poderoso que os outros que estão por aqui, vamos lá pedir ajuda. Bateram lá na porta do Solano Lopes, tá, falou, ajuda nós, tio, tá, não sei o que, né, dá um real, né. Aí... O Solano Lopes...
Apareceu no Paraguai, eu podia estar tá roubando, podia estar tá matando, mas eu tô aqui pedindo só uma ajuda.
Agora é Napoleão das Américas.
Aí o Solano Lopes falou, não, beleza, eu vou ajudar. E ele falou assim, ó, qualquer país que se meter com os assuntos do Uruguai vai cometer um ato de guerra contra o Paraguai. E justamente na época que o Brasil tirou o governo e colocou o outro, o Paraguai chegou e falou, aí rapaz, mexeu com o Uruguai, mexeu comigo.
Então, tá, tira uma dúvida, Cliff, que é onde eu fico com uma dúvida real, sem brincadeiras e piadas. A troco de que o Paraguai comprou essa guerra? Porque assim, ó, não foi pra ajudar o Uruguai, cara. O que ele ia ganhar com esse auxílio?
Vai sair da...
Não, porque o que ele tinha? Ele, beleza, o Uruguai vai lá e pede uma ajuda, pô, tá foda, os caras tão me fudendo, eu preciso de ajuda. O que que o Paraguai, o Solano Lopes ganhou em troca?
O Paraguai ganhava, assim, o governo blanco era, digamos que ideologicamente alinhado com o Paraguai. Então, pessoal, beleza, o cara é meu camarada. E aí ficaria fácil pro Paraguai escoar toda a produção deles, passar pelo Uruguai de boa e chegar no oceano.
Entendi.
Sem ter que ficar passando problema. E aí, pessoal, trocou meus aliados, eu tô fudido.
Ah, pô, agora faz sentido, que eu falei, beleza, ele ia ajudar, mas a troco do quê? Porque vamos combinar que ninguém faz nada de graça.
Muito menos comprar uma guerra, né?
E ela saída pro mar, né?
O Uruguai tinha aquela questão, o governo era aliado do Paraguai, tava lutando, os partidos que estavam e a luta interna era entre esse governo aliado do Paraguai e o outro aliado do Brasil. O Brasil tirou esse aliado do Paraguai, colocou o aliado dele no poder e o Solano Lopes ficou puto com isso e declarou guerra pro Brasil.
Certo.
E aí, o terceiro elemento dessa coisa toda é a Argentina. Por que que esses putos entraram na guerra? O Solano Lopes queria passar pela Argentina para poder ter apoio logístico, de mais uma saída do mar e tudo mais, e poder atacar mais fácil. Achou que ia conseguir passar por uma área que beira o Rio da Prata, que é o distrito, não sei se é distrito que se fala, mas enfim, que é a região de Corrientes e de Entre Rios, que era um lugar que tava, como eu falei, que o país não tava unido ainda, era um lugar que tava dando umas treta com o governo central da Argentina. Que a Argentina também tinha vários grupos opositores ao governo lá. Então era aquela história da América Latina. Era um puta puteiro do caralho de nego lutando contra nego e foda-se o governo.
Cada um querendo garantir o seu e foda-se o resto, né?
Pois é. Então, essa região, Corrientes, Entre Rios, que se você for olhar no mapa, é ali fronteiriça com o Uruguai, atravessando o Rio da Prata, era meio que contrária às decisões de Buenos Aires, ou seja, do presidente.
Cara, se eu vou te falar que isso é até hoje...
É, não, é até hoje, realmente. Ainda a Argentina não é muito bem resolvida. Aí o cara pensou, não, eu vou usar isso contra... Tipo, vou usar isso a meu favor, né?
Uma hora apoia os nazistas, outra hora declara guerra contra eles.
Argentino, cara. Aí o Solano Lopes pensou, beleza, eu vou ali pela área de Corrientes, que os caras já estão meio tretados com o governo central, pô, eu vou ter todo apoio do mundo, vou passar ali, de boa, fudi o Brasil, restaurei o Uruguai, sou pica grossa dessa porra. Só que ele foi passar, saiu o presidente, o Bartolomeu Mitre, o presidente da Argentina, olhou aquilo ali e falou, ô, peraí.
Agora, lembrando que o Bartolomeu Mitre era tão presidente da Argentina quanto o Solano Lopes era presidente do Uruguai.
É, esse era o problema, né? Todo mundo era presidente barra ditador ali.
Não,
né?
Todo mundo foda, não. Cara. Dom Pedro era imperador absoluto e muito bem resolvido.
Ilegitimado.
Eu gosto dele porque ele é nerd, ele comprou o telefone do Grambel.
Eu gosto dele porque ele parece Papai Noel, cara. Dom Pedro já nasceu velho, velho. Toda foto. Isso é foda, né? Toda foto do Dom Pedro I, ele tá lá, jovial, fodão, com aquela cara de moleque piranha. Aí chega o Dom Pedro II, toda foto o cara tá com aquela cara, barba, putanheiro, né? Cansado.
Mas sabe o que é isso? É karma, mano. O pai foi tão putanheiro que o filho já nasceu vencido.
Cara, essa foi foda.
Vocês viram o Photoshop do Dom Pedro pra parecer que ele tava na batalha?
Eu vi.
Essa é foda, cara. Então, aí ele pensou, não, beleza, vou atravessar ali. O Bartolomeu Mitre, o presidente, falou, pô, não vai, eu não vou deixar. Aí ele, o Solano Lopes, que é uma diva, a gente tá chegando à conclusão que o cara era uma diva, ficou putinho e falou, beleza, então esteja preparado que eu vou invadir essa porra também.
Solano Lopes, que era um cara que se a gente fosse falar hoje, a gente falaria que era cheirado, né, porque ele era completamente desvairado.
Vira o cigarro dele no documentário do History.
aquele cachimbo era pra fumar crack.
Foda é, os outros dois presidentes que vieram antes, mano, era tão cheirado e tão soltado quanto eles, cara. Porque, mano, se somar o tempo que esses caras ficou, deve dar, sei lá, 60 anos da história do Paraguai com três caras só. É foda, cara. Só que Solano Lopes é aquele típico sul-americano, né? Cargo de confiança é tudo da família.
É, porque antes dele, acho que foi o pai dele, não foi?
Foi
não,
o pai, cara, dele, mas vamos o pai dele que era presidente antes. Mas aí ele virou general do exército com 20 e poucos anos.
Mas isso aí eu tenho que dar... Isso aí eu tenho que respeitar o Solano Lopes. Se você for pôr um cargo de confiança, você confia em alguém mais do que o seu irmão? Porra, cara. Do que seu filho. Porra, cara, é um cargo de confiança. Se eu não puder confiar nos meus irmãos, nos meus filhos, eu vou confiar em quem nessa vida, cara?
Então, e aí, tava armado a confusão. Tava armada a guerra. A gente percebeu aqui que o Paraguai que declarou guerra contra todo mundo. E não foi todo mundo que declarou guerra contra o Paraguai.
Agora, o Paraguai tinha uma estratégia maluca, né? Porque ele tava lutando sozinho contra três países. Aí ele falou assim, olha... Já que eu declarei guerra a dois terços do continente numa tacada só, eu quero otimizar tempo. Só não precisava nessa pegada, eu preciso correr. Então não dá tempo de batalhar um a um. Então vamos numa guerra geral que agiliza.
Você não tá entendendo. Ele tava jogando war, cara. Ele tirou lá o objetivo, conquistar a América do Sul inteira
Eu queria saber qual que ia ser o outro continente a sua escolha.
Agora, se nós já chegamos à conclusão que ele era um cara que tinha um cachimbo pra fumar pedra, tá explicado, cara, que tentar invadir ali o Mato Grosso pra conseguir acesso ao rio, acesso pluvial, que nada, ele tava tentando era chegar em São Paulo na Cracolândia, cara, vamos ser sinceros.
Mas pela rota que ele tá fazendo, ele ia dar uma passada em São Tomé antes.
Exatamente, cara.
Caramba. Olha só, o cara pega, olha, eu tinha um aliado que era o Uruguai. Eu usei ele como desculpa pra invadir o maior país do continente. É. Por si só, já é uma loucura.
Ainda mais mais se levando em consideração o tamanho do seu país, né?
Exato, eu falei, cara, era uma guerra que, assim, olha, em termos de território, se a Inglaterra invadisse o Brasil, ela não tinha como ganhar essa guerra.
Cara, poucos países no mundo naquela época se invadisse o Brasil, em questão de território, ia conseguir fazer alguma coisa.
Exato, porque o Brasil, tudo, se a Inglaterra invadisse pelo mar, o Brasil precisava recuar pro interior, onde é Brasília, sabe? Se tu em Brasília, até a Inglaterra chegar, os caras iam chegar num estado que acabou a guerra.
Até hoje, pô, o Brasil é o que? O quinto maior país do mundo, então, então vai ser terra pra caralho.
Então, pô, cara, imagina o Paraguai invadindo. Puta, que ridículo.
Ah, tem que se ferrar mesmo.
O que o Paraguai tinha... Não, é que assim, ó, em termos lógicos, o Paraguai que ele tinha que ter feito era invadido o Uruguai.
Exatamente.
Eu recoloco o cara no poder, eu tenho um segundo exército, e aí eu começo a ter alguma condição. Porque
não,
a Argentina...
que, não que o Uruguai seja de grande ajuda, porque não, é o tamanho não, deles, né?
Tudo bem, mas é que a Argentina também não é um país pequeno.
É. Mas o mais lógico é, vamos pelos menores, né? Uruguai, daí Paraguai e Uruguai contra a Argentina, aí ganhou Paraguai, Uruguai e Argentina contra o Brasil.
Menos, olha, o Uruguai faz uma frente ao Brasil aqui, ó, enche o saco, enquanto eu consigo a Argentina, ou vice-versa.
Ajuda do Norte, né? Vem Bolívia, vem Colômbia, vem Venezuela.
Se ele chamasse ajuda do Norte, ia ser uma merda. Você imagina aqueles gigantes todos, White Walkers. E hoje a gente não conseguiu separar o Nordeste com uma muralha decente, você imagina que a gente não conseguiu separar os White Walkers.
Caralho. Mas assim... A questão do território foi um problema, tanto que durante a guerra a gente tem aquela escala de puta guerra do Paraguai, foi foda, tiro porrada, bomba, não sei o que, nego invadindo e tal. O Paraguai invadiu Mato Grosso e o Rio Grande do Sul.
Cara, mas foi isso.
Que era só o que tava perto.
Mas foi o que você falou, mas foi isso tudo que você falou, invadiu, neguinho, matou, foi. Só que foi o Brasil fazendo isso no Paraguai.
Defesa, né, cara? Uma defesa, invadiram a gente primeiro.
Não. Isso eu vou discordar, cara. Não foi defesa. Isso foi uma legítima e justificada vingança.
Defesa foi se só tivesse ficado aqui no Brasil e expulsado eles.
Exato. Quando ele fala, agora eu vou...
A gente
agora
entrou no território e matou 60% da população.
Cara, isso não é lenda também, não?
Não, então, a questão dos números, eu li 4 textos diferentes onde apresentava dados diferentes da questão da população.
Então, eu vi que o Paraguai, eu vi uma reportagem falando que o Paraguai inchava pra caralho esses números pra ver se a opinião pública mundial dava alguma ajuda.
Assim, o número oscila entre 800 mil habitantes até mais ou menos, se eu não tô enganado, 1,5 milhão.
O Paraguai.
Né? Oscila por aí.
Cara, calma aí, rapidinho. Quantos habitantes tinha o Brasil nessa época?
Puta, não sei dizer.
Então tá pro meu avô.
Por alto, você tem alguma ideia, assim?
Cara, eu não tenho alguma ideia, não sei, cara. Eu sei que era de longe o mais populoso também.
Não, porque assim, ó, cara, você tá falando que ó, o Paraguai era o único que tinha um exército. Tinha 800 mil habitantes, o que era o exército do Paraguai?
É, o que a gente sempre escuta, por exemplo, que ah, matou um terço e não sei o quê. Só que varia, porque tipo, a gente não tem informação de quantos habitantes tinha no país. Aliás, tá aqui, ó. Não há estatística sobre o total de habitantes. Autores afirmam que a população total variava de 400 mil a 1,2 milhões de pessoas. Então, dá pra saber direito quantos morreram, porque a gente não sabe nem quanta gente tinha.
Eu olhei aqui no censo do Brasil de 1860, tá aqui, 8.448.
Não, cara, tá maluco, que 8 mil.
É errado. É que também o censo...
Tá bem zoado.
A pesquisa aí nessa época também excluiu um monte de coisa, né?
Segundo a fonte...
8 mil devia ser o que tinha de escravo só numa fazenda.
Olha só, segundo a fonte suprema de todo conhecimento, também
senhora
conhecido como
Wikipédia,
o Brasil tinha pouco mais de 9 milhões de habitantes nessa então, época.
Não, beleza. Olha
que já
só.
Já dava 9 vezes o Uruguai.
É isso que eu falei, cara. Qual que... O exército profissional do Uruguai, cara, era ridículo.
Ah, galera, eu falei errado. É 8...
Milhões.
8 milhões.
Tá bom. Tá uma puta diferença.
É, 8.448.
Ok, aí faz sentido. É. 8 mil, você tá maluco, cara. 8 mil devia ser o que tinha de escravo numa fazenda.
Eu falei errado. É o censo de 1860.
Isso. Que é mais ou menos a época, exatamente.
Não, beleza, então, cara, tá maluco. O exército do Uruguai podia ser o melhor exército do mundo.
Não, mas então, como a gente não sabe quanta população tinha, não sabe quantos morreram, mas, olha, foi uma bela, dizimaram bem a população. Quase todos os homens maiores de 20 anos morreram. Isso é fato praticamente confirmado. Tipo, quase todos os homens adultos do Paraguai foram tudo pro saco.
Mas também por culpa do Solano Lopes.
É, sim.
Ele podia ter se rendido.
O cara tá cheirado, cara.
Cara, o Brasil podia ter saído, né? Aquela altura do campeonato.
Porra, mas nem fudendo. Eu não tinha saído.
Não, se fosse eu tinha continuado. Até não sobrar mais nada.
Eu ainda tinha salgado a terra.
Nossa, na minha opinião foi tipo uma covardia desgraçada, porque o Brasil era de longe o país mais poderoso, mesmo sem ter exército, porque tinha mais gente, assim. Mas, velho, se tivesse só expulsado os paraguaios e protegido a fronteira, beleza.
Não,
mas
cara.
Mas e Uruguai e Argentina?
Claro que não, mano. Olha,
chegaram
só
quebrando tudo até Assunção.
Claro, e tá, olha só, um cara invade a sua casa, não em Jandira, vamos imaginar que você mora numa casa que alguém queira invadir. Melhor ainda, fica também, em Jandira, cara, porque é como se fosse Mato Grosso. Alguém invade a sua casa. Um pivetinho de 13 anos invade a sua casa desarmado. Você pega ele afanando da sua TV. Você bota ele pra correr e fica por isso mesmo? Ou você sai correndo atrás dele, dá um cacete pra ele entender quem é que manda nessa porra?
Boa analogia. Realmente dizimaram a população paraguaia, a população masculina. Os três países invadiram Assunção, quebrando tudo. Roubaram, tipo, os arquivos da República Paraguaia, tal, pilharam a capital toda. A questão é, o Brasil...
Então deve ser, né?
E o Brasil não tinha exército. O que o Brasil tinha era uma guarda nacional, que era um grupo que era reunido ocasionalmente pra proteger o país. Não era um exército igual a gente tem hoje. O Paraguai tinha um exército. Então eles tinham uma vantagem, porque eles tinham um exército constituído, ainda que eles tivessem menos gente. Aí o Brasil não tinha. Então o que, que o Brasil fazia? Pegava lá os coronéis e tal, chamava essa guarda nacional, a guarda nacional ia. Só que mesmo assim precisava de mais gente. Então eles começavam a convocar as pessoas. E aí, outra parte meio nebulosa das teorias de história, tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Alguns senhores de escravos que eram convocados falavam, ó, eu não vou, mas preto aqui vai no meu lugar.
Cara, é assim, tomando... Ó, não me entendam errado, mas eu acho justo.
Sei lá, né, cara, são outros tempos.
É, não, sim, olha, imagina que eu sou dono de uma pessoa e eu posso fazer o que eu bem entender com ela. Tem uma guerra onde eu posso me fuder inteiro. Cara, nem fudendo, toma esse cara aqui.
Deixa eu sustentar, minha tataravó era escrava.
Não, eu falei, não entendam errado. Mas, cara, de boa.
Não é defendendo,
é, mas
né,
esse cara, a lógica do cara tá certa.
Não ofende minha família, não.
Por que eu vou me fuder se eu posso dar essa pessoa que é minha pra se fuder no meu lugar?
Ai, ai.
Casar pra lá, né?
Inclusive, tem um livro, é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que em um dos livros retrata a Guerra do Paraguai. Eu não lembro em qual que é, mas mostra a Guerra do Paraguai. E essa questão dos negros, muitos escravos, muitos negros libertos, uma porrada mesmo deles, foi lutar na linha de frente. Porque, né, preto é pra ser bucha, então vai na frente mesmo. E só depois da Guerra do Paraguai, trouxe um belo problema pro Brasil. Esse fato da composição do que seria o nosso exército e tal, trouxe um problema pro Brasil. Por quê? Porque quando a guerra acabou, e quem teve a sorte de voltou, esses negros que eram escravos ou que eram libertos, que lutavam, tipo, no mesmo nível de igualdade lá com os brancos, com alguns senhores e tal, estavam pau a pau igual no meio da batalha, voltou e falou, pô, que cara que voltou, você manda em mim, eu tenho que obedecer, se lá a gente tava lado a lado. Então, a Guerra do Paraguai serviu até como um estopim, digamos assim, pra fomentar a abolição da escravidão no Brasil e também o consequente fim do Império, né?
Cara, eu vou te falar que essa parte dos escravos, pra mim, é uma das partes mais fodas da Guerra do Paraguai. Porque entra um dos maiores heróis da história brasileira e que, infelizmente, a gente não reconhece, Duque de Caxias.
Depende, né? Duque, pra mim ele não é um herói, mas enfim.
Essa questão dos escravos, até nas pesquisas que eu tava fazendo, talvez o Cliff possa me corrigir se eu estiver falando besteira, oficialmente no exército brasileiro não eram permitidos escravos. Não. Eles não podiam fazer parte do exército, das forças, né? Então o que acontecia era assim, começou-se um movimento quando viu que precisava de gente pra guerra, liberta o escravo aí pra ele poder ir pra guerra.
Sim, aham. Né?
Então, cara, o que eu vi era um pouquinho diferente.
Não, teve os casos de escravos que foram mandados, sim, no lugar, então, dos seus senhores, só que eles não eram integrantes oficiais do exército.
Sim, sim, então.
Eram voluntários.
Não, então, mas o que eu vi, que eu falo que eu gosto, justamente, é quem entra e muda isso é o Duque de Caxias, que ele fala o seguinte, olha, o escravo que se alistar, Depois de um ano de serviço, ele tá livre. Ele fala o que ele quiser da vida.
Neto, mas antes disso, inclusive, o governo brasileiro chegou a prometer
terras. Isso eu não sabia.
Não só não pros bom. Escravos, também pra brancos, tá? Pra brancos também que fossem pro exército. Porque os brancos também, ó, não iam. Os brancos, aqui, vou lá me matar por vocês. Sinto muito, meu amigo.
Cara, só quem tava naquela situação sabe o que faria. Não tem opinião sobre isso.
Então, o que aconteceu foi o seguinte. O governo brasileiro prometeu terras. E nem assim...
Tava conseguindo.
Ele tava conseguindo gente pro exército. Os escravos eram libertos pra poder ir pra guerra. E os caras... E quando libertavam eles, eles falavam... Imagina que eu vou pra guerra. Eu fui libertado. Você acha que eu vou pra lá?
Eu fugi pra legião estrangeira.
Né? E aí o governo ainda tentava, do tipo assim, forçar... Olha, mas você não vai ter emprego aqui na cidade, lá... Você vai integrar o exército, você vai ter um soldo, né? Você vai poder receber, né? Imagina, eu prefiro mendigar aqui na cidade do que de matar lá.
Não tiro no pé pra não pagar.
Então, cara,
então, assim, foi um problema muito sério essa questão do exército brasileiro, né? Que não existe.
Então, mas o que eu falei, cara? Eu gosto do Duque de Caxias justamente por isso. Porque ele pega, ele é o primeiro militar que você tem no Brasil, de fato.
Ele é o patrono do exército, né?
Ele organiza a zona toda. Sim. Ele, ó, então, ó, você tá livre se você vier lutar por um ano. E aí o cara vinha, porque ele passou a ter um incentivo. Ele só ia estar livre.
Só pra gente falar, deixar pra falar dele mais pra frente, então assim, a gente abordou aqui a primeira fase da guerra, né, que foi a ofensiva paraguaia. Certo. Aí a gente entra numa segunda fase, que é da retomada, né, dos países começarem a se organizar contra o Paraguai, que é o contra-ataque dos aliados, né?
Sim.
Que é quando você tem a rendição de Uruguaiana...
Acho que é quando a Inglaterra também se une, não é? Acho que nessa época a Inglaterra começa a financiar.
Ela dá dinheiro. Não, outro fator importante, depois que vai ajudar a derrubar o Império, é justamente a parte da Inglaterra, que financiou a guerra e depois o Brasil se fudeu pra poder pagar.
Pagar a conta, exato.
A gente tem esse momento da retomada, né, dos três países se reunindo. E um detalhe importante, cara, que a gente não comentou, no acordo que Brasil, Uruguai e Argentina fizeram sobre a guerra, né, pra se unir pra guerra, a guerra não terminava com simplesmente, assim, a rendição do...
Paraguai.
Do Paraguai. Uhum. A guerra só acabava com a morte do Solano.
Pois é, eles chegaram a acordar que, pronto, enquanto o desgraçado não morrer, não termina essa porra.
E aí, nessa segunda fase, a gente chegou num equilíbrio. Os países começaram a retomar o que era deles e ainda assim invadiram o Paraguai, só que não conseguiram...
Não conseguiam avançar, né?
Pararam. É, pararam, não ia pra frente, não sei o quê. E aí a gente tem a terceira fase, que é a da estagnação. E é aí que o Duque de Caxias chega e assume o comando do exército.
Ele fala, estagnação de cu é rola.
Tanto que, cara, essa guerra, ela não foi pensada pra durar tanto. Assim como quase todas as guerras. Tipo, o cara não vai pensar, não, eu vou fazer uma guerra, vai durar 5 anos, ó, vai ser foda.
Eu vou bater o recorde, mano. Imagina os caras falando da de 100 anos. Vamos fazer, mano.
Minha guerra vai durar 100, não, eu vou fazer uma de 200. Eu vou fazer uma de 1000, não. O cara vai com tudo pra acabar com aquela porra logo. Foi um puta erro de cálculo, porque eles não consideravam que o Paraguai ia ser um inimigo tão difícil de bater, e o Paraguai também não considerava que o Brasil, a Argentina e o Uruguai fossem tão difíceis.
Eu acho que assim, o Paraguai não achou que ia ser fácil, e os outros países... Achou. E os outros países não é que eles acharam que ia ser fácil derrotar o Paraguai. Eles simplesmente não tinham organização nenhuma, né? Eram cada um por si.
Sim,
até e aí gente... realmente, cara, quanto é cada um por si, é difícil conseguir avançar em qualquer merda.
Então, vamos combinar pensou,
que a Argentina não chegou a invadir o Paraguai. A hora que começou a invasão do Paraguai na segunda fase, a Argentina e o Uruguai falaram, Brasil, vai indo lá que a gente já vai. Tô resolvendo. Manja quando você tem que ir num lugar, você não quer ir? Você fala, puta, eu tô terminando a ligação, vai indo. E eu te encontro, e aí você pega e finge que nunca falou com o cara.
Pera, na ofensiva final, a Argentina foi quando eles invadiram.
Claro, a hora que já tava ganho, né?
E o Marcelo falou do Duque de Caxias. O Duque de Caxias só virou Duque por causa dessa do que ele fez na guerra. Porque ele não era Duque antes, ele tinha outro título. Era o Marquês de Caxias.
Aí, então, cara, e ele é um cara foda, porque ele vem, ele organiza o exército brasileiro, cria realmente a ideia de, olha, como funciona um exército, resolve a parada... E no final, pô, eu falei, pega os escravos, olha, faz um acordo muito semelhante ao que tinha sido feito, por exemplo, na Guerra de Independência dos Estados Unidos com os escravos.
Uhum.
E tudo leva, pô, e que é o que vai levar o Brasil. E ele é um cara tão honrado que quando ele conquista a Assunção, ele ó, cara, eu fiz minha parte. E lava as mãos e vai embora.
Nesse período da estagnação que eu falei, que é a terceira fase da guerra, que foi de 66 a 68...
1810.
É, 1866 a 1868. Nesse período foi quando houve o que o Guilherme falou, né? Que a Argentina e o Uruguai lavaram suas mãos e falaram: ó, te encontro ali na frente,
pois é.
Tá? Porque o Venâncio Flores do Uruguai e o Mitre da Argentina, eles se desentenderam entre si.
É.
Meu mate é melhor, e o meu é que é. Não, meu mate é melhor, o meu é que é.
E tem um detalhe interessante, porque até pouco antes disso, até algum tempo antes disso, na verdade, quem comandava as ofensivas de guerra não era o Brasil, era a Argentina. Só que aí o que aconteceu? O general Osório e o Mitre, pela Argentina, se desentendiam o tempo inteiro. Foi por isso que o Brasil retirou o general Osório e mandou o Caxias pra lá.
Pra ver se dava uma...
E a hora que o Caxias chegou, o que aconteceu? O Venâncio Flores e o Mitre falaram: gente, tô indo, falou, aquele abraço, beijo.
Olhou pro Duque Caxias e falou: cara, eu acho que você dá conta disso aí, né?
Você tem cara que manja dos Paranauê. Não, mas foi isso, cara. A guerra durou justamente por isso. O Brasil ficou sozinho, tipo, depois do primeiro ano de guerra. Mano, ó, valeu, obrigado aí pelo apoio, mas agora, velho, se fode aí, nerdão.
Acho que tá tudo tranquilo aí, né, cara? Acho que já tá tudo certo. Você consegue, né?
Eu acho que dá, eu acho que dá.
Tô vendo depois só... de Assunção?
Tô vendo só meia dúzia ali, só, é facinho. E aí, tipo, é o que o Guilherme falou também. Por que que demorou essa porra? Porque, cara, era tudo desordenado. Tipo, tinha um problema de logística desgraçado. Você tinha que transportar o pessoal longe pra caralho. Aí tinha que passar por rio. E pra depois abastecer o pessoal, a cavalo. Tudo,
então, isso
demorava muito.
Isso foi um bagulho foda que o Duque de Caxias fez. Como a logística era tudo a pé, o que que ele pegou e fez? Pô, vamos fazer uma ferrovia? E ele improvisou uma ferrovia que ia... até a base no Mato Grosso, até o flanco que eles tinham no Paraguai.
É, pra melhorar a logística. A base do Mato Grosso, que era onde tava o... acho que o governador do Mato Grosso, alguma coisa assim. Então ali isso era uma fortaleza.
Isso.
Então basicamente durou, porque o Brasil era grande, o pessoal não sabia se organizar, e os militares eram incompetentes, até chegar o Duque de Caxias e falar: ó, eu boto ordem nessa porra. Se não fosse ele, tipo, tava até hoje
até
lá,
os filhos
da puta lutando. É.
Mas por que que você não gosta dele, Cris?
Cara, assim, é porque ele tomou... antes de ser Duque de Caxias, ele tomou algumas atitudes contra os conflitos internos do país que eu não acho que são válidas.
Não, mas aí ele era um militar seguindo ordens, cara.
É, por exemplo, sei lá, não sei se você já viu aquele Uma História de Amor e Fúria, aquele filme. É, mostra qual que é...
Não, esse é filme de comunista, pô, não conta.
Pô, aquele desenho?
É, o desenho.
Ah, que o cara conta que...
Isso.
Que o Brasil virasse Cuba.
Não, não é bem isso. Não, mas é
porque... nossa bandeira nunca será vermelha.
Eu sei que ele era um militar seguindo ordens, mas eu acho que...
Não, cara.
É que do meu feitio, eu não gosto de militares e ponto. Então,
eu também não, mim, mas não... eu também não, cara. Mas tem dois militares no Brasil que eu respeito muito, cara, que é o Duque de Caxias e o Marechal Rondon.
É assim, tipo, eu entendo a importância do cara e tudo, mas eu não vejo ele como um grande herói, pelo menos não nesse sentido. Ele foi um herói numa guerra que começou por manha do monte de cara, então...
Não, 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 ele foi numa guerra, cara, de vingança à honra do Brasil, o que é bem diferente. É o que eu falei, um cara invade a sua casa em Jandira, um moleque, um pivete invade a sua casa em Jandira, que você vê que, olha, não tem nada, que tá só de molecagem, e você deixa ele levar a TV na boa, porque coitado, né?
Não, eu vou direcionar ele pra Itapevê. É o que eu faria, direciona todo o Paraguai pro Paraná. Deixa os caras lá se matar.
Pô, cara, o que o Brasil fez foi, pô, se um pivete veio aqui querendo encher o saco, agora vai apanhar, vai tomar uma cacetada pra prender.
Mas assim, o que o Marcelo falou também é da terceira fase. Essa terceira fase, ela foi estagnação, porque foi aquela coisa de guerrilha. Tipo, ah, eu não cedo aqui, você não cede aí, a gente fica um se atacando, um se pirraçando e não sei o quê. E aí, essa terceira fase fase foi quando realmente terminou tudo, porque o Solano Lopes, como bom general que era, resolveu que, né, eu vou lutar nessa porra também, né, e foi, e aí, né, mamãe no céu tem pão, morreu.
Ele tomou um ferimento na virilha, né, cara, e mataram o filho dele.
É, assim, ele tomou um tiro, e depois acho que ele foi ferido por alguma outra coisa, que não sei se era uma base, não sei se era uma faca, alguma coisa, eu sei que ele foi ferido, tomou um tiro.
Isso é bem depois.
Depois da quarta fase já, né, porque na terceira fase, você tem ainda a guerra de guerrilha sem ninguém sair do lugar, que é a estagnação, né? Na quarta fase, você tem aí os aliados retomando a ofensiva. Então, você tem a retomada de Humaitá.
Sim.
O Solano Lopes fugiu de Humaitá pra São Fernando. E aí, lá ele descobriu, né, que queriam...
A cabeça dele.
A cabeça dele, inclusive o irmão dele queria a cabeça dele.
Nessa hora, né? Meu amigo, tava todo mundo... Putz, nessa hora tava...
Aí volta lá o que você falou, né? Volta de confiança, você vai em quem? Você põe o seu irmão. Aí depois seu irmão quer sua cabeça, filha da puta.
É, cara, tipo Game of Thrones do Paraguai.
Não, cara, mas tipo nessa hora.
Paraguai of Thrones. Paraguai of Thrones.
Dos truenos.
Ah, cara, mas é que nessa hora, o Brasil já tinha tomado Assunção.
Sim.
E, em teoria, se Solano Lopes tivesse ficado em Assunção e se rendido em Assunção, a guerra tinha acabado.
Cara, eu não consigo escutar essa Assunção e não lembrar de Galopeira. Toda vez que alguém fala Assunção, já me vem a porra da música na cabeça. Ai, caralho.
Então, pô, se o Solano Lopes tivesse...
Só no Pará, meu.
Cara, se o Solano tivesse rendido, a guerra tinha acabado ali. O irmão dele queria a cabeça, que ele falou, filho da puta, nós estamos se fudendo, se rende, o corno. E ele não se rendeu, por isso a guerra não acabou.
Pois é.
É, o Brasil fez ainda, nesse período, da quarta etapa da guerra, um movimento militar, né, que faz parte das dezembradas, que foi uma quantidade de eventos, de vitórias que o Brasil conseguiu.
Dezembro.
No mês de dezembro, né? O Brasil fez uma manobra com 3 corpos com 23 mil homens transportados pela esquadra imperial para a margem direita do rio. Percorreram a estrada do Chaco em direção ao Nordeste, reembarcaram em frente ao Porto de Vileta e desceram em terra no Porto de Santo Antônio e Ipané, novamente na margem esquerda. Olha a volta que eles contornaram.
O cara foi pra direita, fez tudo, voltou.
Deram uma finta, né?
O Solano Lopes... O Solano Lopes tinha certeza que não dava pra eles atacarem por ali, porque ele tava protegido pelo lado que o Brasil tava vindo antes. O que, que o Brasil fez? Vou dar a volta nessa bagaça aqui, ó. Vou andar até lá, dou a volta aqui, não sei o quê. Pegou os caras desprevenido.
E lembrando que, assim, depois que pega a Assunção, o Duque de Caxias, ele sai, e aí o Dom Pedro põe um maluco, um cara que era tão cheirado quanto o Duque de Caxias, quanto o Solano Lopes, né? Ele olha e fala, porra, esse cara foi embora. Eu quero aquele cheirado de qualquer jeito. Quem que eu tenho aqui, ó? Aí ele olhou pra filha, né? O cunhado da filha tava na mesa real com o nariz.
O cunhado não, né? O marido da filha.
É, não, então, com o cunhado dele.
Conde D.
Ele olha pra filha e vê o cunhado ali cheirando na mesa real.
O genro, seu maluco.
O que é o cunhado, então?
Cunhado é o irmão da sua esposa.
Tá. O cara lá que tá fazendo várias manobras pra reduzir a maioridade penal, cunhado.
Nossa!
Isso aí já valeu a presença dele, já. Selo de cast de qualidade.
Cara, se o Solano era cheirado, cara, o Conde D injetava.
Não, e nessa, cara, o Lopes fugiu.
Por
né,
hora também. Que ele viu quem é que mandaram, ele falou, cara, voa pra fora.
Ele fugiu pra Cordilheira. E aí o exército paraguaio, que já nem existia mais.
O cara, né, fez a mesma coisa. Na hora que eles viram o maluco que dava vida, foi voar pra fora.
Essa, cara, esse Solano era puta que cara idiota. É, ele fugiu, o pessoal foi atrás.
E aí sim, foi pegar pra capar.
Aí se fudeu, velho. Ó, cara, foi.
Ele foi, que nem eu falei, ele foi matando, estuprando, dizimando, pilhando e salgando a terra pra garantir.
Que é considerada a quinta fase da guerra, né? Que é a caçada ao Solano Lopes e o comando do Conde Deu.
Olha o nome, é Conde Deu.
É demente. Vocês estão ligados que ele era dono do maior puteiro do Rio, né?
Essa eu não sabia, não.
Olha esse nome, hein?
O Conde dele é dono do maior puteiro do Rio de Janeiro.
Eu sei só o bagulho lá de Curitiba que ele fez lá.
Que bagulho de Curitiba que ele fez?
O Jardim Botânico.
Ah, ele que fez o Jardim Botânico de Curitiba?
Ele deu de presente, é, acho que pra esposa.
Deve ter sido com o dinheiro do puteiro.
Deve ter por causa do puteiro, né? Ah, eu sei que eu errei, então sempre pedindo desculpa. Eu não faço mais isso.
Tem gente que dá um buquê de flor, o cara dá um Jardim Botânico, né?
Só uma puta. Quando você acha que da América Latina, você precisa dar um Jardim Botânico pra compensar.
Tem uma flor pra cada uma, né? Ai, caralho.
Você imagina ele falando, não é o que você tá pensando.
Consequências da Guerra do Paraguai.
Paraguai se fudeu.
Não, e Paraguai, antes das consequências, me tira uma dúvida. O Brasil entrou, dizimou e tomou o Paraguai inteiro, certo?
Sim.
Por que raios ele não anexou essa porra ao território como era de praxe na época?
Quer perguntar?
Não lembro.
Eu acho que ele olhou e falou, isso aqui tá tão fudido que nem eu quero.
Eu sou sincero, eu podia ter procurado no Google, não ia dar tempo.
Não, eu acho que o Brasil olhou e falou, ó...
O Paraguai ficou como tutela brasileira durante um tempo no fim da guerra.
Não, mas beleza, por que ele não anexou essa merda?
Olha, não devia ter muito interesse no que tinha ali, talvez, e o país tava tão zoado.
Não, porque era costume da época, ó, já que eu invadi, agora é meu.
Não, e curiosamente, né? O país devia estar tão zoado mesmo que nem o Brasil quis, nem a Argentina quis.
É, tava num estado, né? Que simplesmente ligaram foda-se e foram embora.
Aqui é terra de ninguém, né? Zona desmilitarizada. Foda-se.
Mas o que vamos fazer com essa... Deixa esse bando de mulher e criança que sobrou aí que se virem.
Até ó, julho de 1876, o Paraguai foi uma tutela, foi sobre tutela brasileira. O Brasil mandava ali, aí depois de 1876, o nego saiu. É tipo os Estados Unidos no Iraque, tá ligado? Eu vou ficar aqui até vocês aprenderem a fazer a porra direito.
Na verdade, você sabe por que teve essa tutela, né? Como só sobrou mulher e criança, esse período foi até o primeiro homem que sobrou, até a primeira criança masculina atingir a maioridade e poder assumir um cargo.
O presidente é o primeiro bebê que cresceu,
né? É, o presidente seguinte foi o primeiro bebê.
Não, mas pro Paraguai a guerra foi terrível. Realmente, a gente tem aquela... Não se tem certeza dos números, mas o que se fala é que cerca de, sei lá, 80% da população masculina em idade adulta do Paraguai foi pro vinagre. Todo mundo morreu.
Eu acredito que, independente, assim, desses números terem sido inchados ou não, é fato, isso aí é comprovado, que o país foi dizimado.
Sim, o exército foi desfeito, quebrado.
Não, mas o exército desfeito é de praxe, vai. O cara acabou de declarar guerra a você não vai deixar ele remantelar o exército.
Não, não desfeito, do tipo, não bater exército. É que, tipo, bateram tanto no exército que, cara, aquela porra tava inútil.
Ele foi desfeito no sentido, assim, de não tem gente pra pôr no exército.
O exército sobrou muito pouco, não sobrou quase ninguém, então era incipiente. Tipo, deixa os caras aí, eles têm porra nenhuma mesmo. E aí teve doenças, a crise econômica que o Paraguai entrou depois, que se fudeu com essa guerra, que acabou com o comércio, acabou com tudo o país. Dizem que, até hoje, o Paraguai não se recuperou dos efeitos da Guerra do Paraguai.
Você viu que nunca mais ele se meteu a besta? Cara, eu acredito que foi uma lição bem dada.
Mas tem gente que diz que também é, e eu acredito nisso, que é a incapacidade do governo paraguaio de conseguir se reerguer. Porque, velho, depois de mais de 150 anos do bagulho, você ainda tá chorando as pitangas pelo negócio, é porque você é muito incompetente, né? Tipo, maldito Brasil, 150 anos depois eu tô fugindo por sua culpa. Não, é porque você não sabe comandar direito, caralho.
É porque ele ainda só manteve as duas fábricas.
pro Brasil também teve consequências, assim, apesar do Brasil ter saído vitorioso,
ele também não saiu bem, né?
Saiu bem porque a base do império foi sendo corroída ali, né? Que a gente já teve a questão dos escravos que voltaram pra cá, e aí meio que abala a estrutura, os negros, aliás, não vou colocar escravos, porque eles foram libertos, mas os negros voltam pra cá, meio que abala a estrutura do comércio escravocrata, você tem a dívida que o Brasil tinha que pagar, e um outro elemento é, você tem o exército, que antes não tinha, agora tem, e bom, já que eu sei que eu sou poderoso, então, pô, né, eu vou querer mandar um pouquinho também, então aí já tem a sombra do exército enchendo o teu saco.
E numa situação, mas acho que o império já sabia que ele não ia durar. Ele já tava numa condição que, puta, cara, isso aqui mais cedo ou mais tarde vai dar merda.
Depois tomou o golpe, né?
É, tanto que logo depois ele toma o golpe. É o quê? Acho 15 anos, 10 anos depois, não é?
Toma o golpe em 1889.
É, então, 20 anos depois.
Ali começou a corroer tudo, né?
Você vê também o endividamento do Brasil, né? Porque a guerra durou 6 anos.
Sim. Que eram 6 anos a mais do que o Brasil tava disposto, né?
E o Brasil teve um gasto equivalente a 11 anos do seu orçamento pra guerra. Que não estava previsto,
então, por isso,
né?
Se durou 6 anos a mais do que o Brasil podia bancar de guerra.
Pois é.
Então, o que aconteceu foi assim, o Brasil terminou com a receita, né, do Brasil, receita do Império, na merda, cara.
Completamente.
Tava fudido, né? E fora isso, você tem uma quantidade, teoricamente, assim, de escravos que foram libertos e que agora eles estavam, assim, nas ruas, né?
Sem ter o que fazer, né?
Não podia...
População urbana largada.
Porque nem todo mundo renovou com o exército, né?
Não. Até porque o Brasil não tinha nem como sustentar esse exército desse tamanho que ele acabou formando, sabe? Então, assim, a coisa tava feia pro Brasil também. Nós ganhamos a guerra, mas saímos fodidos.
Não, sim, não foi uma guerra. Por isso que eu falei, eu não entendi, porque talvez se você tivesse anexado o Paraguai... Você
já viram o cachorro quando é atropelado? Que ele levanta, sai andando e cai de novo? É uma coisa do Brasil.
Você sabe que quem se deu bem, por incrível que pareça, com a guerra foi a Argentina, né?
Sim.
Apesar de ter tido várias rebeliões, assim, durante o período que teve a guerra, rebeliões internas, né, rebeliões federalistas, a economia da Argentina foi beneficiada com
a
guerra.
Ela ficou com um pedaço do território do Chaco, do Paraguai também.
E não só isso, ela abastecia as tropas brasileiras com seus produtos. Uhum. Ou seja, o Brasil comprava da Argentina e tava dando dinheiro pra eles ali.
É, o Brasil, ele também teve, tipo, ele... Pra pensar, tipo, tá, ganhou a guerra, tá, se fudeu um monte de coisa, mas o que que o Brasil ganhou? Conseguiu a livre navegação entre os rios, o Paraguai e o Paraná, e aí, então, você tinha todo o caminho livre do oeste paulista até o território paraguaio adentro.
Não, sim, ele ganhou algumas coisas, é que não compensou, né, no saldo
não
geral,
compensou.
Ele saiu devendo.
Saiu como, ele ganhou a influência e o controle do Paraguai, sem precisar anexar, assim como tinha feito com o Uruguai, e era, até lá, depois da guerra, a nação mais poderosa do continente. Então, o Brasil teve lá sua glória, mas, tipo, não compensou toda a merda
não
da
valeu,
guerra.
Exato, não valeu o saldo, né, entre...
Pô, beleza, eu gastei 1 milhão, ganhei 100 mil.
Uhul! É, foi mais ou menos essa...
me fudi, perdi 900 mil nessa porra.
Foda-se, eu ganhei 100 mil.
Então, mas... Pro Paraguai foi tenso, tanto que até hoje...
Ele reclama.
É, até hoje ele reclama e a população paraguaia ainda é bem ressentida nisso.
Então,
e aí entra uma...
E eu acho que isso é uma falta de um cacete novo, sabe? Entra, mata tudo
de novo.
Guerra
do Paraguai 2.0.
Ah, porra, depois outro presidente, só pra... Vocês ainda querem? Alguém ainda tem mais algum Paraguai que quer falar mais alguma coisa? Porra.
Ainda tem uma questão agora que eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na época que eu tava na faculdade tinha essa questão que era da documentação da Guerra do Paraguai que dizem que não é acessível. Eu não sei se hoje em dia já tá, que eu não pesquiso não sobre pesquiso. Isso.
Mas o que, que tem de mais? O que, que tem de tão misterioso pra estar ou não, ou pra precisar
mas
ou
até...
não ser acessível?
Alienígena do passado.
Então, não sei, mas quando eu tava na faculdade, o Itamaraty ainda negava o acesso a essa documentação.
Na troca do quê?
Então, eu não sei por quê, porque, tipo, 150 anos, todo mundo já tá morto nessa porra.
Ah, e outra, o que que tem de tão... Assim, de tão macabro, de sinistro, que porra, pode ser tão...
Chocante, né?
É, possa manchar tanto o governo brasileiro a ponto de ele não revelar, sabe? Parece muito mais uma jogada pra deixar o assunto mais interessante do que realmente efetivo.
Hoje, né, já diz aqui que, tipo, que não tem nada disso, tá? Então não sei como tá, se tem essa documentação, se tá aberta, se não tá. Sei que na época da faculdade, muitos professores meus falavam que ela tava inacessível.
Cara, sabe o que
é? Sinceramente, eu não sei por quê, tipo, né?
Eu acho que eu sei o que é isso, cara. Não é que ela devia estar inacessível. algum cara um dia pediu pro Itamaraty, você sabe qual é que é o órgão público, né? O cara falou, ah, puta, ó, quer saber? Não dá pra acessar, não tá disponível. E criou-se uma lenda. Simplesmente um cara teve preguiça de levantar a bunda da cadeira e pegar a pasta. Não é que não tava acessível, é que o cara, puta, tá lá longe, tem que abrir aqueles 500 arquivos, cheio de mofo, ah, ó, quer saber? Não tá disponível. Vai, volta depois.
É, e até aí também tem uma outra coisa, que é quando a Triple, quando os três países invadiram Assunção, calopeira na minha cabeça de novo, eles chegaram lá nos arquivos nacionais do Paraguai, lá da República do Paraguai, e saquearam tudo. Então ficaram com tudo que era documento do Paraguai. Tudo que era documento do governo.
Mas cara, que documento? Ficaram com xerox de RG e...
Certificado de reserva.
É, que documento que eles pegaram assim?
Declaração de guerra, tá ligado? Eu declaro guerra.
É, que documento que eles tinham de tão importante pra alguém querer saquear?
Não,
é
para as paradas ufológicas lá.
Tava lá, como é que é o Tatatopoulos lá, tava lá no Paraguai, né? Não, então, mas...
O ET de Jandira.
Eles pegaram esses documentos, e aí tinha um cara que por acaso tava lá na época, que é o Barão do Rio Branco. Ele tava com
escola, diplomata lá. Escola, cara. Olha
só. Falou, puta, não! Tipo, tem que conservar essa porra, que isso aqui é documento, isso aqui pode ser importante, tá, tem valor isso. Tá, não, vamos guardar essa porra, queima essa porra, não, destrói, não. Aí ele pediu autorização pro governo e ficou com toda a documentação. Então, tipo, toda a documentação que era do governo paraguaio ficou com o Barão de Rio Branco, até ele morrer. Depois foi doado pra, acho que pra, não sei se pro museu ou pra Biblioteca Nacional. Cara, e aí...
Tá na minha escola. O nome da minha escola é Barão do Rio Branco.
Vamos ser sinceros, mas Barão de Rio Branco não fez isso porque queria conservar nada. Ele pensou, cara, um dia isso aqui, ó, vou manter dentro da embalagem, vai valer uma nota no eBay, nos colecionadores. Né? Nem vou abrir.
Vou botar no eBay. Ainda mais se tá autografado, né?
Cara, vou te falar que faz mais sentido, porque eu não entendi ainda o que, que os caras queriam roubar de documento tão importante.
Ele olhou ali e falou, caralho, uma declaração de guerra original assinada pelo Solano Lopes, essa aqui vai prender, certeza.
Sacanagem, né? Eles liberaram diversos documentos ufológicos, mas sobre a guerra do Paraguai não liberaram nada, coisa estranha, né?
É porque os ufológicos são mais sérios,
é,
né?
Mas então, eu sei que ficou com ele morreu, aí passou, não sei se pro museu ou pra Biblioteca Nacional, não lembro agora, eu li num dos textos aí, mas também não lembro em qual. E devolveram primeiramente um, que eu acho que era, não sei se era a Declaração de Independência do Paraguai ou se era um documento de carta de soberania do Paraguai, mas devolveram pro Paraguai, falando, não.
Ok, não, justo. Não, o que eu ia fazer com isso, aí, né, cara?
Se eu não tô enganado, só no começo do século XX que eles devolveram todo o resto. Falando, não, pega essas porra tudo. Tiraram foto, tiraram cópia, deixaram guardado aqui e devolveram.
Mas sabe o que foi isso, né? Foi quando o cara olhou, alguém olhou e falou, cara, que merda é essa que tá em não espanhol? Presta porra nenhuma, né? Não, o cara olhou, os caras foram, manja quando você vai fazer faxina em casa, aí você descobre aquele monte de apostila da faculdade, você fala, pra que eu guardei essa merda, hein? Aí ele falou, pô, devolve essa porra pro Paraguai, porra. Eu tropeço nessa merda todo dia.
Alguma coisa macabra aí.
Cara, é possível, vai saber.
É guerra, guerra sempre tem.
Acho que a gente matou chupacabra sem querer.
Tem muito dado que eu não me lembro, que eu esqueci, assim, mas basicamente é isso. Assim. Quem estiver ouvindo, talvez alguém aqui estiver ouvindo, foi não,
se tiver informação, quiser complementar, e tiver manda informação, aí e-mail
sim, pra gente.
Ou corrigir alguma merda que eu falei, né? Que eu falei tudo isso mais ou menos de cabeça, então provavelmente eu errei uma porrada de coisa.
Eu errei no senso, mas eu me corrigi, né?
Porra, aí errou bonito, né?
Bonito. No caso era 8 milhões, eu falei 8 mil.
Eu tenho um problema, eu guardo porcaria na cabeça e coisa que é útil eu não consigo guardar. Isso é uma merda.
Esse é o professor brasileiro.
Ele tá de funk, né, cara? Ele tava com a maior facilidade.
Eu sei o juramento do Lanterna Verde, mas não consigo guardar a Guerra do Paraguai.
Até porque hoje em dia o juramento do Lanterna Verde é mais útil que a Guerra do Paraguai, né?
Aliás, eu quero até recomendar aqui que tem um quadrinho sobre a Guerra do Paraguai. Eu não tive a chance de ler, mas chama Adeus,
mas
Amigo
Brasileiro. Mas minha mãe leu e falou que é bom, né?
Não,
minha filha número 2.
Eu não tive a chance de ler, tem na Gibiteca de onde eu trabalho, mas é que quando eu peguei não tive tempo porque ele é bem grossão, tem umas 300 páginas e tal.
Repete o nome, cara.
Quem quiser procurar, chama Adeus, Amigo Brasileiro.
Adeus, Amigo Brasileiro?
Isso, é um nome escroto, mas Mas é um...
Nada a ver, né? Ele pegou o dicionário e foi abrindo...
Chamigo era a palavra do dia dele.
Adeus, chamigo.
Não é chamigo, é chamigo. Escrevi errado.
Ah, tá.
Chamigo. Eu vou até procurar pra saber o que significa essa palavra. Mas...
Chamigo é um amigo, cara, próximo, sabe? Quando, tipo... Ah, vem cá, meu chamiguinho.
Cara, o pior é que... O que eu coloquei aqui, chamigo, significado, tá o significado da minha expressão em espanhol, que é justamente isso, cara.
Aí, ó.
Aqui, ó, chamigo é a contração de che amigo, usado nas províncias das Misiones e do Chaco na Argentina.
Aí, ó, mano. Vocês estão me zoando, essa cultura.
Esse quadrinho é feito por um historiador chamado André Toral. Eu não tive a chance de ler ainda, mas o cara, assim, toda vez que você for falar de Guerra do Paraguai, em qualquer coisa que você veja tem o nome dele, o cara pesquisa isso aí. Quem quiser procurar depois pra ler, eu já encomendei o meu.
Depois você conta, né?
É, depois eu faço um review.
Depois você faz uma resenha.
Faço uma resenha pro site disso aí depois.
Alguém quer falar mais alguma última coisa aí sobre a Guerra do Paraguai?
Não. Que?
Eu sou o Vitor
Tata. É, eu também.
É um bom resumo, cara, de uma guerra, né?
É um resumo, cara.
Ah. Não, porque na guerra ainda não tinha metralhadora. Então você tá. Espera 10 dias pro cara recarregar.
Ele tava metralha naquela época.
Era só baioneta, né? Era papá! Aí 5 minutos depois... Papá!
Fileira de tiro. Carinha baixada, o outro levantava.
Eu queria agradecer aí a presença do Rian, que aceitou gravar de última hora.
Falou bonito.
Vou repetir aqui porque o Arthur não apareceu.
De novo?
De novo. Toma um tiro nesse cu, filha da puta. De novo.
E é isso, galera. Até a próxima. Daqui a 15 dias. Aquele abraço.
Tchau.
Valeu.
Sem conhecimento.